a Rússia tem o que se chama o corpo africano, que eu chamo-lhe o corpo expedicionário. Este é, de alguma forma, será ou não, uma mudança de marca, por assim dizer, ou uma reformulação do que era a Wagner, no uso muito mais aberto e mais claro pelo próprio Kremlin, pelo governo de Vladimir Putin?
Está a acontecer aquilo que era, de alguma forma, previsível acontecer desde a tentativa de golpe de Estado de Prigozhin e após a morte de Prigozhin, que era, e agora aos Wagner, como é que se vai gerir este grupo, vai se manter, vai desaparecer, etc. Eu ouvi-te na altura que muito provavelmente o que iria haver era uma Wagner europeia para a guerra na Ucrânia, para a Europa, e uma Wagner africana com autonomia própria para atuar em África. Aquilo que nós estamos a ver neste momento é, de alguma forma, a passagem dos Wagner do oficioso para o oficial. A Wagner, de facto, era um grupo de líder, no sentido em que tinha um líder fortíssimo, muito influente, com acesso direto ao presidente, e, portanto, isto colocava os Wagner num patamar de nevoeiro em que era apoiado pelo Kremlin, pelo Estado, oficiosamente, mas o Kremlin nunca se envolvia oficialmente nas consequências das ações dos Wagner. E isto era conseguido através da influência que Prigozhin tinha, o acesso que tinha a Putin. Neste momento, aquilo que se está a ver é esta mudança lenta, portanto, os Wagner continuam Wagner sob outro nome, um rebrand, não é, como se diz, passam a ser oficiais num sentido em que o Kremlin será certamente a assumir financiamento, a assumir uma certa linha doutrinária e operacional, e portanto a grande diferença é essa. Isto é o segredo, a forma de fazer que um grupo não desapareça, pela importância que tem para o Kremlin, não desapareça após a morte do seu próprio líder. E, portanto, o Kremlin terá aqui ganhos substanciais em manter esta força expedicionária. Já agora, uma última nota para dizer o seguinte. Não deixa de ser curioso que um país que inicia uma ação militar especial na Ucrânia para desnazificar a Ucrânia opte por um nome, Africa Corps, com C e não com K, mas era o nome da força expedicionária de Rommel, de Hitler, comandada por Rommel, no norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, há aqui também esta coincidência que creio não seja inocente. Estamos a assistir à passagem do oficioso, das Wagner, do oficioso para o oficial, num novo modelo e numa nova hierarquia. E um instrumento da política externa russa em África, sem dúvida.
Um dos aspectos que temos que ter em conta é que os efetivos da Wagner não têm evoluído, apesar destas convulsões que têm ocorrido em África, principalmente na zona saheliana, estou a falar neste triângulo Mali-Burkina e Niger, quando tem havido a explosão das ações dos grupos armados terroristas. Mas os efetivos da Wagner não evoluem, como na República Centro-Africana, ou seja, estão absolutamente estáveis. Por outro lado, os Wagner confrontaram-se sempre com um problema, que é relativamente à questão étnica. Os russos, como caucasianos, são brancos, pálidos, loiros, e, por outro lado, maioritariamente são ortodoxos, cristãos ortodoxos. Com a única exceção para um corpo reduzido, que fez parte também dos Wagner, dos chechenos, que eram de região muçulmana. Eles tiveram então que colmatar isto, criando este Africa Corps, não é? Que tem em conta a especificidade de cada um dos territórios em que vão operar, isto tendo em conta as etnias maioritárias e não etnias rivais. A questão linguística também foi um dos grandes problemas desde o início da Wagner, para além de não serem francófonos, como a maior parte destes países o são, mas também não dominarem as línguas locais, têm agora que incorporar locais nestes corpos em que dão uma formação militar muito específica, ficando sobre a tutela, sempre do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Serviços de Informações russos. O aspecto religião, língua e etnias é preciso ter muito em conta. E porquê? Porque estamos já a ter uma experiência piloto que está na República Centro-Africana, que já decorre desde algum tempo, de um corpo que não se chama Africa Corps, mas constituído maioritariamente por etnias do leste da República Centro-Africana e que já é composta, segundo as informações locais, por cerca de 1.200 homens com tendência a aumentar. Portanto, está a haver aqui um colmatar do déficit russo de manter estáveis os seus efetivos quando é necessária cada vez mais a sua implantação nos países africanos, de acordo com a cronologia dos acontecimentos.
Em termos da presença russa em África, há aqui uma mistura de política, de ideologia e de economia, interesses económicos na zona do Sahel. Haverá a possibilidade de a Rússia também querer expandir-se para fora desta zona do Sahel?
A Rússia já se expandiu para fora desta zona do Sahel, já está presente noutros cenários. A gente vê ainda a morder um pouco o Sahel, a questão do Sudão do Sul, a República Centro-Africana já não é o Sahel. Vimos os russos também a ter um grande fiasco militar em Moçambique. A presença em Angola, em termos de instrutores, é reconhecida. A presença nos Camarões, podemos aqui estender em vários países, mais complexo, é dizer, em países a Rússia não está presente, e isto com os instrutores militares, alguns dos quais são mesmo Wagner, não quer dizer que tenham os efetivos. A Wagner popularizou-se com uma presença massiva no caso da República Centro-Africana, obviamente no Mali, no Niger, no Burkina, mas quase todos os países africanos hoje tem uma presença russa e, em muitos destes casos, uma presença dos Wagner, que se apresentam como instrutores. Isto não é nada de excepcional, porque também existem empresas de segurança privada francesas e norte-americanas que estão também como instrutores em vários países africanos. Portanto, a presença russa já vai para lá dos países do Sahel e principalmente estes países que sofreram golpe de Estado. Agora, o que é preciso ter em conta é os instrumentos desta presença russa e os instrumentos utilizados pelos próprios russos no caso da desinformação, no caso também da destabilização e manipulação da sociedade civil e alguns eixos da oposição, como se pode fazer sentir de forma a que os países tenham uma viragem política. Isto pode ocorrer através de manifestações populares, como também através de golpe de Estados, que cenários como o maliano do Niger, de Burkina, se tornem uma réplica mais a sul. Esse é o interesse, porque a Rússia não tem um interesse de investimento em África. Tem um interesse político e principalmente ilustrado pelo apoio que tem de alguns países africanos, de vários até, no caso na ONU, na Assembleia da ONU. Aqui também se junta o diplomático e tem, obviamente, no caso dos recursos naturais, aquilo que a França foi criticada nos espaços, nos países francófonos, em que a França só tinha um interesse de predação dos recursos naturais, está neste momento a Rússia a ocupar exatamente o mesmo lugar, com a diferença: a França investia, criava empresas, criava também empregos. A Rússia não tem interesse de investimento. Tem um interesse de estar próxima do poder, tal como tem garantido a segurança de Assimi Goïta em Bamako, no Niger, com Tiani, e no próprio Burkina Faso, mas não tem agora um interesse que seja aberto à população digamos, ao desenvolvimento das populações locais. Esta é uma grande diferença, mas também por arrasto, isto é importante também sublinhar. Agora, quando o Niger expulsou, que não há outro termo, os Estados Unidos do país, e principalmente as duas importantes bases que tinham, uma em Niamey e outra em HDS, quem surge de repente neste painel político interno do Níger? O Irão. Isto é inédito. É inédito, mas ninguém pode fugir à ideia se está a Rússia, se está o Irão. É este novo eixo constituído no BRICS que começa a tomar uma posição, agora nesta África, cujo caminho começa a ser aberto pela própria Rússia.
Fala-se de que isto pode ser uma nova guerra fria, ou que é já uma nova guerra fria, e que usa a África como, como cenário. Não é só a Rússia que está em África, temos a China, o Irão, os Emirados Árabes Unidos. Temos uma série de países, para além de países ocidentais, interessados em África. Isto pode ser uma guerra fria alargada?
De facto, neste momento, a expressão que eu acho que é melhor é que vivemos, e em África, precisa, no mundo inteiro, mas isso espelha-se precisamente em África, que estamos a viver uma guerra fria de bipolaridade tripolar, no sentido em que a bipolaridade é o Ocidente de um lado e a Rússia e China do outro lado. Portanto, há aqui uma tripolaridade que é ela própria multipolar em África, porque referiste, o Rui referiu o Irão, tu referiste a China, os Emirados Árabes Unidos, não esquecer a Turquia, não esquecer o Japão no sentido em que onde está a China, ou melhor, onde está o Japão a investir, por exemplo, em escolas primárias e hospitais, que é uma coisa que costuma muito fazer em termos de investimento humanitário em África. Onde está o Japão, não está a China. E, portanto, a África, de facto, apresenta-se como um tabuleiro de xadrez desta bipolaridade multipolar que agora vivemos. E é o palco perfeito, entre aspas, e digo perfeito, porque em África direitos humanos é uma coisa que se passa um bocadinho por cima, depois os locais são tão inóspitos onde não há imagem, não há notícia, e portanto tudo é muito mais manipulável e tudo é muito mais negociável de um ponto de vista do que se pode dizer, do que se pode mostrar, do que não se pode mostrar, etc. E de facto, indo ao encontro daquilo que o Rui estava a dizer, quem conta menos nesta equação são os africanos, obviamente, porque o homem branco, ou neste caso, se não for branco, se for o chinês, se for o iraniano, são os dólares que mandam e, portanto, sim, está-se a assistir, a África está outra vez a reviver um momento da década de 70 e anteriores, só nos falta ter relatos de um traidor qualquer que é apanhado em qualquer organização e aqui que é largado aos jacarés ou aos leões para ser comido por este, quanto penalização pela traição que cometeu junto da organização com a qual colaborava. Uhum. Portanto, só nos falta ver, ouvir ou saber de relatos desta natureza, porque de facto no terreno essa Guerra Fria e essa Terceira Guerra Mundial da informação, pois há aqui também o lado invisível, esta questão da informática e dos ataques informáticos, etc. Portanto, tudo isto já está a acontecer e a Terceira Guerra Mundial está aí. Nós é que ainda não a sentimos diretamente.
É esse conceito de uma Guerra Fria bipolar, não podemos para já ainda pôr no contexto africano, colocar isto no contexto africano. Estamos a assistir, sim, de facto, a uma mutação repleta de contradições. Há estes blocos, há o que se fala já do multipolar, não é? Mas ainda existe um conjunto de contradições mesmo nestes países que se têm mais afirmado pelo bloco, poderia eu dizer assim, russo. No entanto, há uma contradição que é das populações, das bases. Por um lado, assistimos à multiplicação do panafricanismo, desta nova vaga do nacionalismo afro-africano, que se tem visto em quase todos os países da África subsaariana. Mas, por outro lado, também, que é um indicador importante, esta mesma juventude panafricanista, do Mali, do Niger, do Burkina, e poderíamos citar muitos outros países, por um lado, afirmam este afronacionalismo, este neo-afronacionalismo, mas, por outro, sentem-se atraídos apenas para continentes como o continente europeu, como países como os Estados Unidos, e não para os países que o afro, novo neo-afronacionalismo defende, como a própria Rússia. Não vemos vagas de imigrantes para a Rússia, não vemos vagas de imigrantes para a China e muito menos ainda para o Irão. Portanto, ainda há uma definição e um reequilíbrio do que serão esses blocos em África, transpor os blocos que analisamos em termos planetários, o bloco russo, o bloco chinês, o bloco até mesmo iraniano e os blocos ocidentais, não podemos esquecer que há também o bloco latino-americano, ainda não os podemos expor para as novas conjunturas africanas. É algo que ainda está a ser modelado, é algo que ainda está a surgir. Vamos tendo já alguns sinais, mas ainda acho que é um bocado prematuro. No entanto, há uma guerra fria presente no terreno que pode provocar viragens, porque o Mali teve vários golpes de Estado sucessivos, o Burkina Faso também, o Niger corre o mesmo risco, como outros países ainda apresentam fortes sinais de instabilidade, seja o Chad, a Líbia, o Sudão, etc, etc, etc. Portanto, ainda não podemos carimbar a situação política global africana ainda num conceito de guerra fria entre dois blocos. Este é o meu ponto de vista.
É que começa-se a sentir, a perceber uma deslocalização do quartel-general dos Wagner da República Centro-Africana para o Burkina Faso. Ou seja, quando tu fazes a pergunta se a Rússia tem interesses para além do Sahel, de facto, o que está a demonstrar agora é que está a querer se concentrar no Sahel e está a querer deslocalizar o seu quartel-general para o Burkina Faso a partir da República Centro-Africana. Isso percebe-se com a deslocalização de militares de um lado para o outro. Se estão 100 no Burkina Faso, está-se à espera de mais 200 e esses 200 não virão da Rússia, não virão de outros cenários, virão precisamente da República Centro-Africana.
Raul Braga, Pias e Rui Norman, obrigada e, como sempre, estamos juntos.